Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em Sem Consciência é o Mundo Perturbador dos Psicopatas que Vivem Entre Nós, o psicólogo canadense Robert Diary apresenta uma introdução ampla e acessível ao estudo da psicopatia. Publicado originalmente em inglês como Without Conscience, o livro combina divulgação científica, experiência clínica e discussão forense para explicar um padrão de personalidade marcado por manipulação, egocentrismo, superficialidade emocional, ausência de remorso e reduzida empatia. Harry é especialmente relevante no campo por ter desenvolvido a Psychopathy Checklist, instrumento de avaliação empregado em contextos especializados. Seu objetivo, porém, não é oferecer ao leitor leigo uma fórmula para diagnosticar pessoas, mas desfazer equívocos recorrentes psicopatia não se confunde automaticamente com loucura, violência extrema ou assassinato em série. O autor desloca a atenção dos casos midiáticos para os efeitos cotidianos que indivíduos com esses traços podem produzir em relações afetivas, ambientes de trabalho e instituições. Com exemplos e linguagem direta, o livro examina tanto as características psicológicas do fenômeno quanto seus dilemas éticos, sociais e práticos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, psicopatia como padrão interpessoal, afetivo e comportamental. Harry trata a psicopatia como uma configuração de traços, e não como simples sinônimo de criminalidade, maldade ou comportamento antissocial isolado. O retrato central envolve uma combinação de charme superficial, mentira persistente, tendência a manipular, senso grandioso de valor próprio, busca de estímulos e responsabilidade. A dimensão afetiva é decisiva e emoções podem ser aparentadas ou verbalizadas sem a profundidade que normalmente sustenta vínculos, culpas e preocupação genuína com os demais. Por isso, o autor dá atenção especial à falta de remorso e de empatia, entendidas como elementos que ajudam a explicar por que a exploração de outras pessoas pode ocorrer sem a contenção moral esperada. Essa abordagem impede dois erros opostos. O primeiro é presumir que toda pessoa fria, egoísta ou agressiva seja psicopata. Traços isolados não bastam para uma avaliação clínica. O segundo é imaginar que a ausência de comportamento violento elimina qualquer risco relacional ou social. Para Harry, a conduta antissocial importa, mas deve ser analisada junto com o estilo interpessoal e emocional do indivíduo. A psicopatia, portanto, não é definida apenas pelo que alguém faz, mas pelo modo recorrente como usa os outros, interpreta suas ações e reage às consequências que provoca. Em segundo lugar, a distinção entre psicopatas violentos e predadores sociais cotidianos. Um dos argumentos mais importantes de Sem Consciência é que a imagem pública da psicopatia foi estreitada pela fascinação com assassinos em série. Harry reconhece que alguns criminosos violentos apresentam psicopatia, mas insiste que essa associação não autoriza tratar as duas categorias como equivalentes. Nem todo psicopata comete homicídios e nem todo criminoso violento corresponde ao perfil psicopático descrito por ele. Essa distinção tem valor analítico porque direciona o leitor para formas menos espetaculares, mas potencialmente muito destrutivas, de exploração. O livro descreve pessoas que podem usar sedução, engano, promessas, intimidação ou vitimização calculada para obter dinheiro, status, sexo, controle ou vantagens profissionais. Os danos podem aparecer como dívidas transferidas a terceiros, relacionamentos desorganizados, confiança rompida e prejuízos emocionais duradouros. Ao chamar atenção para esses predadores sociais, Harry não propõe uma suspeita indiscriminada contra pessoas ambiciosas ou carismáticas. Seu ponto é que certas estratégias de exploração se tornam mais inteligíveis quando vistas em conjunto com a indiferença aos efeitos causados nos outros. A relevância do livro está justamente em deslocar a discussão do sensacionalismo criminal para a convivência, sem banalizar o conceito clínico. Em terceiro lugar, o papel da Psychopathy Checklist e os limites da identificação leiga, a autoridade de Harry no tema está ligada à Psychopathy Checklist, conhecida pela sigla PCLR em sua versão revisada, criada para avaliação estruturada de psicopatia, sobretudo em contextos forenses, no livro. Essa tradição de pesquisa sustenta a ideia de que impressões intuitivas, como achar alguém encantador, frio ou manipulador, são insuficientes para concluir que a pessoa é psicopata. A avaliação exige informações consistentes sobre padrões de vida, comportamento e relações, além de treinamento técnico para distinguir traços persistentes de reações circunstanciais, outros transtornos ou simples conflitos interpessoais. Esse cuidado é particularmente importante porque o vocabulário da psicopatia é facilmente transformado em rótulo moral. Ari discute a necessidade de precisão, um conceito clínico pode ajudar a compreender riscos e padrões de funcionamento, mas também pode ser usado de modo imprudente para estigmatizar adversários, ex-parceiros ou figuras públicas. Para o leitor, o ganho não é receber um teste informal, e sim aprender a observar comportamentos concretos, incoerência entre discurso e atos, exploração reiterada, ausência de responsabilidade e instrumentalização de vínculos. Mesmo esses sinais não substituem diagnóstico. A contribuição prática do livro está em fortalecer o discernimento e em mostrar por que avaliações sérias não se apoiam em um episódio, uma impressão ou uma lista simplificada da internet. Em quarto lugar, psicopatia de colarinho branco e vulnerabilidades das instituições. Ao abordar os chamados psicopatas de colarinho branco, Hare amplia a análise para além das prisões e das ocorrências policiais. O foco recai sobre indivíduos que podem circular em empresas, profissões prestigiadas e posições de autoridade, sem necessariamente serem identificados por comportamentos criminais evidentes. O livro não afirma que ambientes corporativos produzam psicopatia nem que líderes duros sejam psicopatas. A questão é outras estruturas que recompensam resultados imediatos. Imagem persuasiva e competição sem controles adequados podem facilitar a atuação de pessoas dispostas a manipular regras e colegas em benefício próprio. Nesses cenários, a aparência de competência pode coexistir com promessas infundadas, apropriação de crédito, fraude, intimidação e transferência sistemática de culpa. Ari chama atenção para o risco de confundir confiança performática com caráter, sobretudo quando organizações avaliam pessoas apenas por carisma, metas de curto prazo ou capacidade de autopromoção. A discussão também mostra que o impacto da psicopatia pode ser coletivo. Uma pessoa em posição de influência pode normalizar abusos, enfraquecer mecanismos de controle e deixar custos financeiros e humanos para subordinados, clientes ou parceiros. Assim, o livro propõe uma leitura institucional do problema. A proteção não depende apenas de perceber traços individuais, mas de criar verificações, prestação de contas e limites claros ao poder discricionário. Por último, origens, tratamento e proteção sem promessas de solução simples. Sem consciência examina perguntas difíceis sobre as origens da psicopatia, incluindo a relação entre disposições individuais, desenvolvimento e ambiente. Ari evita reduções fáceis, não apresenta uma causa única capaz de explicar todos os casos, nem sugere que uma infância adversa por si só determine o quadro. Essa cautela acompanha sua discussão sobre intervenção. O autor é cético quanto à ideia de que tratamentos convencionais transformem automaticamente pessoas com fortes traços psicopáticos em indivíduos empáticos e responsáveis. Em certos contextos, intervenções mal conduzidas podem até fornecer novo vocabulário para manipulação, se não houver avaliação rigorosa, metas verificáveis e acompanhamento apropriado. A ênfase prática do livro recai, por isso, menos em curar alguém próximo e mais em reduzir exposição ao dano. Isso inclui reconhecer padrões repetidos, valorizar fatos em vez de promessas, estabelecer limites objetivos. Não assumir responsabilidades que cabem ao outro e buscar apoio profissional ou institucional quando necessário. Tais orientações não equivalem à paranoia nem a uma licença para rotular pessoas difíceis. Elas derivam da premissa de que relações baseadas em exploração recorrente exigem respostas orientadas por segurança e realidade comportamental. O valor dessa parte está em substituir a esperança de mudança baseada apenas em apelos emocionais por uma análise mais prudente dos riscos e das possibilidades. Em conclusão, Sem Consciência é indicado para leitores interessados em psicologia da personalidade, criminologia, saúde mental, relações abusivas e ética institucional. Também pode ser útil a profissionais e estudantes que desejem uma visão introdutória da psicopatia construída por um pesquisador central para sua avaliação forense. Seu principal benefício intelectual é separar o conceito de psicopatia das caricaturas mais populares, o livro mostra por que violência, carisma, egoísmo e transtorno mental não são termos intercambiáveis. No plano prático, incentiva uma atenção mais sóbria a padrões repetidos de manipulação, irresponsabilidade e exploração, ao mesmo tempo que desaconselha diagnósticos improvisados. O diferencial da obra, em comparação com muitos títulos de apelo criminal ou relatos sensacionalistas, é articular casos, conceitos clínicos e consequências sociais. Ari não reduz o tema aos assassinos em série, nem transforma a identificação de traços em entretenimento. Ele situa a psicopatia em relações afetivas, ambientes de trabalho, fraudes e sistemas de justiça, ressaltando que os danos podem ser graves mesmo sem violência física. A obra também se distingue pela discussão explícita dos limites éticos da rotulação e da avaliação especializada, como o livro reflete uma etapa importante, mas não recente. Da literatura sobre o tema, vale lê-lo como um clássico de divulgação e não como fonte única sobre todos os debates atuais. Ainda assim, sua clareza conceitual, sua ênfase em evidências comportamentais e seu alerta contra simplificações preservam sua utilidade. É uma leitura particularmente valiosa para quem busca compreensão crítica e não apenas curiosidade sobre crimes extremos. Se você quiser apoiar Robert D. Hari, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!